Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Bem, vamos a Brasília conversar com o companheiro Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Paulo Pontes.
Ô, Fernando, qual foi o impacto dentro do governo da decisão nessa semana de reduzir a meta de superávit fiscal?
Olha, a repercussão foi a pior possível. Não poderia haver outra forma de descrever o que aconteceu ontem, não é? Sem contar, evidentemente, no mundo real, nos mercados, o dólar subiu, a bolsa caiu. Mas o que se ouvia ontem, de maneira muito sintética, a respeito de como emergiu a equipe econômica depois daquela lambança de anteontem, admitindo um erro de apenas 58 bilhões de reais, foi a seguinte: o ministro Joaquim Levy, que anteontem havia ido dormir como Joaquim Levy, acordou ontem de manhã um pouco parecido, ou muito parecido, a Guido Mantega, o ministro da Fazenda a quem ele substituiu e que estava completamente desmoralizado no cargo. Falava-se ontem aqui em Brasília que Joaquim Levy está passando por um processo avançadíssimo de guidomanteguização. Está se transformando em outro Guido Mantega. Qual era a característica do governo anterior? Tudo que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou nos últimos anos, quando ainda ocupava o posto de ministro da Fazenda, era visto com pouca credibilidade, porque ele fazia uma previsão sobre algo que poderia acontecer na economia e dois, três meses depois aparecia dizendo: olha, vamos ter que fazer uma pequena revisão, os números não são bem assim, e assim ia tocando a vida. O fato é que nada era cumprido. O que que aconteceu neste ano? Joaquim Levy assumiu ali a cadeira como um grande nome economista para tentar consertar os erros todos cometidos na gestão anterior, e ele ficou ali 6 meses sentado na cadeira de ministro da Fazenda e agora em julho apareceu para dizer: olha, não era bem assim, tudo aquilo que a gente previu deu errado, 58 bilhões de diferença. E olha, qualquer pessoa, até um estagiário aí de economia num banco ou numa grande empresa, sabia já em outubro, novembro, dezembro do ano passado que as condições deste ano seriam péssimas. É claro que ninguém consegue prever com precisão, mas havia muita clareza que quando os preços administrados fossem corrigidos, quando tudo tivesse que ser feito e está em tese, em parte sendo feito, a economia brasileira iria travar. Todo mundo sabia, não era absurdo dizer isso em janeiro, em dezembro deste ano, dezembro do ano passado. Foi um erro crasso que pode ter sido apenas para, enfim, tentar animar um pouco na base de ser uma profecia que poderia se autocumprir, era essa a esperança ali do governo Dilma. Nada disso aconteceu. Joaquim Levy sai muito chamuscado, muito desmoralizado. É o incrível ministro que encolheu, o ministro da Fazenda do Brasil, e vai ser difícil recuperar toda essa credibilidade daqui para frente, Paulo Pontes.
Fernando, se o deputado Eduardo Cunha vier mesmo a ser denunciado no âmbito da Operação Lava Jato, vai aumentar a pressão para que ele saia da presidência da Câmara. Se isso acontecer, como é que seria a substituição, hein?
Olha, essa discussão está começando dentro do governo federal a respeito do que vai acontecer dentro do Congresso se o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, vier mesmo a ser denunciado, com uma denúncia muito dura aí por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que se sinta ali numa situação muito fragilizada e incapaz de se manter à frente do comando da Câmara, de uma das casas do Poder Legislativo. Isso já aconteceu no passado com outras pessoas e poderia acontecer também com Eduardo Cunha. É evidente que Eduardo Cunha nega qualquer culpa nesse desse episódio, diz que não teve envolvimento com a Operação Lava Jato, com esses casos todos de corrupção, e refuta de maneira peremptória aí essa acusação de que teria recebido uma propina de 5 milhões de dólares de um aí dos encrencados com a Operação Lava Jato. O fato é que ninguém tem dúvida, é só uma questão de quando, não de ser, a denúncia que Rodrigo Janot fará contra Eduardo Cunha. Quando isso acontecer, a depender do momento, se houver muita fragilidade do presidente da Câmara, ele tem que sair da cadeira, realmente se licenciar ou até renunciar ao cargo de presidente da Câmara, vir apenas um deputado comum por ali. Se isso acontecer, o cargo cabe ao PMDB, que é a maior bancada. Ocorre que quando a gente olha na bancada do PMDB, há poucos nomes vistosos ali em condições de rapidamente produzir um consenso e rapidamente substituir Eduardo Cunha. Aí falou-se muito ontem aqui em Brasília sobre uma saída parecida com aquela de 2005, quando houve um caso rumoroso que ficou conhecido como Mensalinho, que derrubou então o presidente da Câmara naquela época, Severino Cavalcante, que era do PP de Pernambuco. Severino Cavalcante acabou tendo que renunciar à presidência da Câmara, e aí não havia muito consenso dentro do Congresso, ali na Câmara, sobre quem deveria substituir Severino Cavalcante. A solução foi muito heterodoxa, mas acabou dando certo. Decidiu-se escolher um deputado que era respeitado por todos, mas que pertencia a um partido muito pequeno. Foi Aldo Rebelo, que era do PCdoB de São Paulo à época. Aldo Rebelo nem é mais deputado agora. Ele virou presidente da Câmara, embora fosse de um partido muito pequeno, porque foi um candidato de consenso que agradaria a todos para acalmar a crise. Fala-se muito numa saída parecida com essa agora, pela falta de grandes nomes nos grandes partidos, e um dos nomes muito falado nos últimos dias foi o de Miro Teixeira, deputado federal do Rio de Janeiro, que foi por muitos anos do PDT, esteve até no PT também, mas hoje é do minúsculo PROS do Rio de Janeiro. Ele é um dos mais antigos deputados em exercício na Câmara. Poderia cair no colo dele a missão de substituir Eduardo Cunha, se, é claro, Eduardo Cunha tiver de sair da cadeira de presidente da Câmara. Ocorre que Eduardo Cunha, é claro, vai reagir até o final. Enfim, um problema aí de tamanho razoável para ser resolvido dentro do Poder Legislativo brasileiro. Nos próximos dias ou semanas, essa bomba vai estourar. Paulo Pontes.
Bom dia, Fernando.
Bom dia.